O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos.
Oi, por favor, uma palavrinha aqui sobre o que aconteceu. Como é que foi que aconteceu isso no local? Ele veio pra cima de você com o carro? O que foi? Você pode falar um pouquinho aqui com a gente?
Não, o rapaz perdeu o controle, fui ver se tava tudo bem. Tava passando aqui por perto, só que comecei a ouvir um barulho no porta-malas. E descobri que tinha uma moça amordaçada no porta-malas.
Mas como que ele perdeu o controle do carro e bateu o carro no poste?
Ah, o rapaz já tá muito estressado, não sei.
Isso é alguma investigação da Polícia Federal? O que, que você pode dizer pra gente sobre o caso?
Não, com licença.
Não, por favor, só mais uma palavrinha aqui com a gente. Você acaba de saber que você tá no jornal local, de licença, sem participar de uma investigação. Olá, ouvinte. Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mendes.
Olá, ouvintes. Meu nome é Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca salvação.
Olá, ouvintes. Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de família rica.
A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão de jogo de RPG, usando o sistema de regras do Mundo das Trevas e o seu suplemento, Guys, The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Recomendamos que você escute a história desde o começo. Você pode baixar todos os episódios gratuitamente em nosso site, cronicasdementes.com.br. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato@cronicasdementes.com.br. Os e-mails são lidos todas as quintas em nosso podcast Leituras de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site.
Bate na porta do apartamento do Eduardo.
Eu vou atender a porta. Abra a porta.
Eduardo.
Oi, Miriam. Pode entrar.
Tem alguém com você aí?
Não, tô sozinho.
Eu fiz questão de não ser seguido.
Fechei a porta.
Você tem um copo d'água?
Tenho. Vem cá. Fui até a cozinha, peguei um copo no armário, enchi de água, servi ali.
Obrigado. Meu Deus, que nervoso eu passei lá dentro. Eu preciso de fato contar tudo o que aconteceu lá. Senta aí. Aí eu tô tomando a água pra meio que me acalmar e tal, porque... E vou explicar pra ele o que aconteceu. Do cara ter entrado, eu ter me escondido, ter vasculhado as coisas, tudo. E ter encontrado as fotos do Douglas com a Thalita viajando pelo mundo e tal, tal, tal. Pouca vergonha e tudo mais.
A Miriam deixa o Eduardo a par dos fatos, então. Então você sabe de tudo que aconteceu, você sabe que eles tinham um romance.
E depois que eu conto tudo, eu viro pra ele e falo: e Eduardo, dá uma olhada nisso. Ela tira as fotos e põe na, joga na mesa assim. Olha.
Caramba. Eu não imaginava que eles estavam tendo esse tipo de relação.
Isso daqui nós temos que enviar pra algum jornal, algum veículo de informação.
É uma boa. A gente tem que tomar cuidado. E se descobrirem que foi a gente, se espalharem que foi a gente que...
Celular do Eduardo, tá?
Eu tenho celular. Alô? O
que que você fez, cara?
É a voz do Antônio.
Oi, Antônio. Aconteceu algumas coisas.
Você é uma estrela, hein? Você já apareceu no jornal em menos de uma semana duas vezes.
Alguns ficariam felizes com isso.
O que aconteceu?
Aconteceu muita coisa. Eu tô aqui no meu apartamento, você não quer dar uma passada aqui?
Tudo bem. Prepara uma cerveja.
Tá bom.
Era o Antônio?
Era o Antônio. Ele tá vindo pra cá, conversar um pouco com a gente.
Ai, caramba. Como é que a gente vai explicar pra ele o que aconteceu?
Bom, a gente vai ter que começar do zero. Explicar desde que a gente chegou até a hora que eu tava falando com os repórteres.
Eu estive pensando no caminho. Nesse momento, a mídia é a nossa maior aliada. Já que tem envolvimento desses policiais no assassinato da Caroline, eles vão querer encobrir tudo. Eu acho que a mídia vai ser uma ajuda pra gente.
Pode ser.
Eles vão tentar encobrir tudo. E a mídia vai expor. Vai ser ótimo.
Mas o meu envolvimento com esse caso pode me complicar, cara.
Ou não. Você é um policial. E você estava na hora errada. No lugar errado, na hora errada. E você não poderia deixar simplesmente as coisas acontecerem.
Bom, nesse caso, se não descobrirem que eu estava investigando sobre esse assunto, Imagino que não tem como a culpa cair sobre mim.
Bom, você não estava investigando. Quem estava investigando era seu parceiro.
Eu não acho que colocar minha parceira no fogo seria uma boa ideia.
Mas talvez se ela segurar essa bronca pra você, pese menos nela do que pesaria em você. Bom, eu não sei do seu envolvimento com ela, eu só tô divagando.
Acho que a gente tem que encontrar alguma forma que não caia sobre ninguém. A minha parceira, ela é muito importante pra mim. Ela me ajudou muito, eu não quero que isso caia sobre ela.
O telefone do Eduardo toca de novo.
Batendo o telefone. Alô?
Edu?
Oi.
É, Aline.
Oi, Aline, tudo bem?
Onde você tá?
Tô no meu apartamento.
Ótimo, eu tô aqui perto, eu tô indo pra aí.
A gente pode almoçar em algum lugar aqui perto.
Se você preferir, mas eu preferia conversar com você sem outras pessoas. Tá acontecendo algumas coisas que eu acho que você deveria saber. Eu tô aqui perto, não demora pra chegar.
Então tá bom. Eu tô te esperando aqui em casa.
Tá bom, chega. Tchau.
Miriam, você precisa sair daqui agora.
Ai, caramba, tá bom.
A Aline tá chegando.
Liga pro Antônio.
Vou ligar pra ele. Eu preciso que você saia daqui. Eu não sei se dá tempo de você ir embora pela recepção.
Eu vou descer pra garagem.
Vai pra escada. Fica na escada, eu te mando uma mensagem quando a Aline chegar. Quando a Aline chegar, você vai embora.
Tá certo.
Eu vou ligar pro Antônio. Ligo pro Antônio.
Sua chamada está sendo encaminhada para cá.
Bom, eu tô indo. Se precisar da minha ajuda, me manda uma mensagem de texto, então.
Tá bom.
Boa sorte.
Bom, mando mensagem de texto pro Antônio, dizendo pra ele que a minha parceira de trabalho tá chegando, pra ele não vir agora.
Ok, você manda mensagem enviada. Miriam.
Ah, eu vou entrar na escada de incêndio, né? Normalmente a escada é dentro da porta, corta-fogo, tudo. Entro nessa porta, vou pra escada, sentado na escada, só de ouvido.
Eu deixo escrito mensagem pra Miriam dizendo pode ir, mas não envio. Eu deixo escrito.
Deixa preparado, né? Deixa no gatilho.
Exato.
Tá certo. Não passam uns 10 minutos disso, o interfone toca.
Eu até o interfone atendo.
Eduardo?
Oi.
Eu tô com a Aline aqui embaixo.
Pode mandar ela subir.
Tá bom, boa tarde.
Boa tarde. Manda mensagem pra Miriam.
Responde, não sai.
Ok. Já tô saindo. Aí eu vou descendo nesse cara. Que andar que é?
Primeiro andar.
Que ótimo. Tá bom. Então eu vou ficar de ouvido. Se ela subir pela escada, eu vou e pego o elevador. Se ela subir pelo elevador, eu vou pela escada.
Você não escuta barulho da porta da escada abrindo, que é aquela porta pesada contra fogo. Quando se ela abrisse no térreo, você ouviria.
Sim.
Você não ouve e você espera mais um pouco, você consegue ouvir o barulho do elevador chegando no andar.
Ah, que ótimo. Então, eu desço pela escada. Me certifico de que ela não teve know-how antes de sair da porta.
Imagina que você abre com cuidado a porta e não tem ninguém.
Ótimo. Eu saio.
Porque eu tive uma tarde, eu libero a porta pra você sair.
Uhum.
Eduardo.
Eu vou até a porta, abro a porta.
Edu.
Oi, Aline, entra.
Ela tá com uma expressão bem assustada, fechou com a balada. O que foi aquilo tudo?
Ai, Aline, parece que tá. O azar tá me perseguindo. Dessa vez eu realmente tava passando por ali e aconteceu tudo isso.
Nosso chefe tá maluco, Edu. Ele tá uma pilha. Aquilo que você mandou investigar tá pegando pro meu lado.
Poxa, Aline, desculpa. Não queria te envolver nisso, não queria te prejudicar. Você foi muito boa me ajudando e você acabou se ferrando. O que eu posso fazer pra te ajudar?
Eu quero que você seja sincera comigo. Por que você tá olhando aquele caso? Se eu vou me dar mal, se vai acontecer alguma coisa, pelo menos a gente precisa estar na mesma página.
Aline, senta aqui.
Ela anda até seu sofá, senta e olha pra você.
Eu sentei do lado dela no sofá. Olhei nos olhos dela e disse: pode parecer loucura o que eu tô te dizendo. Tiro meu canivete do bolso, coloco na mão dela. E assim, veja.
Ela olha pra você sem entender, com uma expressão de dúvida na cara. Pega o canivete, começa a examinar ele. Da onde você tirou isso?
Apareceu nas minhas mãos quando eu tava no hospital. Eu pego um copo, e peço pra olhar pro copo. Aline, olha aqui. Você consegue ver alguma coisa?
Ela começa a olhar fixamente pro copo. Olha pro canivete, olha pro copo de novo. Olha pra você. Começa a te entregar lentamente o canivete. Você precisa de ajuda, Edu.
Eu tenho um canivete no copo. Então assim, não. Bom, você não tá podendo ver. Mas...
Ver o quê?
Desde que eu fui parar no hospital, eu tô vendo coisas. Mas não é... Não é loucura da minha cabeça. Deixa eu te mostrar. Peguei uma dela, peguei o canivete, fiz um corte no dedo dela.
Quando você pega o canivete e vai fazer um corte no dedo dela, ela toma um susto, tenta puxar a mão de... Tenta puxar a mão de você, mas ela não consegue fazer isso ao tempo e você acaba cortando ela de qualquer forma. Você tá maluco? Meu dedo, meu dedo! O que você fez com isso?
Você tá sentindo uma dor... Uma dor muito pior do que deveria sentir com esse corte.
Que isso?
Isso aqui é um canivete especial. Ou é um canivete diferente. Ele não é um canivete comum.
Ela dá dois passos pra trás e puxa a arma dela.
Ela pega um canivete, coloca calmamente no chão, levanta as minhas mãos e fala: calma, Aline. Eu só tô tentando te mostrar o que tá acontecendo comigo.
Desde que a Fernanda foi, você não é mais o mesmo cara. Canivete, o que eu tô vendo? Isso não faz sentido nenhum, Edu.
Eu só queria te mostrar, eu jamais seria capaz de te
mostrar. Mostrar o quê?
Queria te mostrar que agora eu tenho uma companheira.
Companheira? É aquela menina?
Não, é uma companheira, mas ela é um fantasma.
Eu vou embora. Ela guarda a arma, começa a pôr a arma no corpo de novo.
Não, não, gente.
Você
tem que acreditar em mim.
Acreditar no quê?
Não é nada que você já viu antes, mas você precisa acreditar. Eu não tô ficando louco.
Você sabe, Edu, que isso é a primeira coisa que uma pessoa louca diria. Ela começa a andar pra fora da sua casa.
Eu vou na direção dela. Aline, por favor. Eu não teria te pedido nada daquilo. Não teria colocado você em risco se não fosse algo importante.
Ela põe a mão no seu ombro, olha pra você. Você precisa de ajuda, Edu.
Um dia você vai acreditar em mim.
Pode ser. Bom, eu não vou poder dizer pro nosso chefe que você tem condição de voltar ao trabalho. Eu preciso saber o que eu vou fazer com essa bagunça. Ele não gostou de te ver no jornal. Eu acho que é o menor dos seus problemas se você tá vendo coisas e ouvindo vozes.
Eu não perdi minha sanidade.
Abra a porta.
Abra a porta.
Ela olha pra você e vai saindo, olhando pra sua cara, ela balança a cabeça negativamente. Aí ela aperta o botão pra chamar o elevador.
Pessoal, faço cara de quem tá arrasado, sem saber o que dizer, de fato, olho pro chão, olho pra baixo e encosto a porta.
Miriam.
A Miriam saiu do prédio. Vai ficar mais ou menos na esquina, mas tentando ficar de olho pra ver se o Antônio chega. Se ela cruza com o Antônio, alguma coisa do tipo.
De fato, quando você tá na esquina, a esquina tem uma loja de peças automotivas, do outro lado da rua tem um posto de gasolina. Imagino que você, bom, do lado do posto.
Pode ser, se for o melhor lugar pra...
É melhor, porque o posto te dá visão mais ampla do outro lado da rua também.
Uhum.
Já a loja, se você for do lado da loja, não. Né? Aparelho.
É, faz sentido.
De fato, enquanto você tá no posto, você vai vendo o Antônio descendo na rua, carregando uma sacola com uma garrafa.
Tá.
Andando despreocupado.
Ela tá razoavelmente próxima pra chamar ele.
Ele vai virar na sua rua, então você pode esperar.
Então eu faço isso. Na hora que ele vira, eu faço supetão. Antônio!
Ele dá um pulo, olha pra você. Fala aí.
Vem comigo.
O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Pera, calma.
Eu levo ele pra dentro de algum lugar. Pode de
conveniência.
Ela...
Loja de conveniência do
não,
posto.
Não, não. Porque ela tem câmeras.
Tá. É, o que você tem é a loja, um estacionamento e prédios no estacionamento da rua.
Tá, é tudo com câmera, que ótimo. Bom, eu vou tentar ir pro estacionamento num ângulo que não tenha muita câmera pegando.
Bom, você vai arrastando ele e eu quero que você faça um teste de percepção pra ver se você realmente imagina que não seja uma ação pensada que você tá fazendo com calma. Nesse movimento seu, observando, você consegue realmente achar um lugar onde as câmeras não pegam. Senão você teria que parar e deslizar.
Ótimo. Certo, então vou rolar raciocínio mais autocontrole. 3 mais 2, 5. 2 sucessos. 2 sucessos.
Ok, você consegue. Você arrasta ele para um ponto onde não tem câmeras.
Eu viro pra ele e falo assim: Antônio, não sobe no apartamento do Edu, porque a parceira dele tá lá agora. Então vamos ficar escondido pra ela não ver nenhum de nós dois, tá bom?
Caramba.
E outra coisa, eu tenho novidades.
Novidades?
Isso. Dá uma olhada nisso aqui. Eu abro a bolsa que a Sabrina me deu e mostro as fotos lá dentro. Tá vendo isso?
Tô.
Isso daqui é o Douglas junto com a filha adotiva dele.
Pô, mandou bem.
Você é idiota.
É, pra que isso?
É sério.
Eu já entendi. Eles deram um jeito na Carolina, porque provavelmente ele tava comendo a enteada. Que coisa. Eu sei. Você precisa relaxar.
Você tem que ter mais respeito com os mortos.
Ah, mais do que eu tenho? Eu acho que não. E às vezes eles me desrespeitam, viu? Acho que vão passar a se respeitar também.
Eu só sei que a Caroline tá furiosa e ela tem um ótimo motivo pra isso.
Não entendi. Olha só. Ele tá preso, né?
Bom, ele tá preso. Acredito que a menina vai presa também. Ela é cúmplice.
Mas a menina tá sendo acudida. Tá dando declarações de vítima. Você não tem assistido TV?
Olha, eu tenho me escondido, na verdade, esses dias, pra não ficar aparecendo muito perto do Eduardo, nem muita vista.
Pelo que eu vi na TV, ela tá dizendo que o cara pirou. Que o cara já tinha pirado antes e, inclusive, tinha obrigado ela a participar, a ficar com ele. Ela disse que tava sendo coagida esse tempo todo.
Se é isso, eu acho bem provável. Bem provável ele que apareceu nas fotos. É, mas de qualquer jeito, eu vou mandar isso daqui pra mídia. Vamos divulgar isso daqui e vamos complicar essa menina. Porque essa menina também não pode ficar impune.
Você vai fazer o quê? Mandar um envelope anônimo?
Vou. Mas eu queria saber alguém confiável. Alguém que vai fazer isso daqui valer a pena. Será que você conhece alguém?
Não. Mas eu conheço quem conhece.
Era isso que eu queria ouvir.
Pelo menos a gente vai conseguir comprar o local.
Vai?
Vai. Deve ir pra leilão agora, sem dono. E herdeiros?
Nossa, que bom. A sua secretária vai fazer um bom trabalho com isso.
Eu não tenho secretária.
Ah, Júlia. Aliás, eu preciso falar com ela. Então, acho que cancelou a cervejada.
Não. Se prepara que a gente vai ter uma conversa tensa. E pelo menos pra mim vai descer melhor com cerveja. Bom, Eduardo. A Aline sai do seu apartamento. E o seu celular toca de novo.
Alô?
Edu, é o Antônio.
Oi, Antônio.
A Aline tá aí?
Ela acabou de sair aqui do meu apartamento. Dá só uns 5 minutos o tempo dela sair com o carro.
Ok.
Desliga.
A barra tá limpa mesmo. 5 minutos e tá tudo certo.
Certo. 5 minutos do celular.
Ele mostra o maço de cigarro pra você. Oferece.
Eu não fumo.
Do outro lado, assim, do cigarro. Eu quero que você faça um teste de força de vontade.
Beleza. Minha força de vontade atual é 2, porque eu já gastei 2.
Então, mas pode recuperar tudo. Um ponto você vai recuperar porque é outra sessão. Então você recupera automático até o final da sessão. E o outro você vai recuperar porque sua investigação na casa levou você a ter inveja daquelas pessoas e você tá agindo contra elas. Então isso vai favorecer você e você vai recuperar mais um.
Ah, legal. Então eu tô ferrando esses riquinhos, malditos. Legal.
Beleza. Então pode rolar 4 mais.
Nenhum sucesso. Então a Miriam olha pro cigarro, ela vira a cara por um instante, ela franze a testa e fala: foda-se, me dá um cigarro. Ela traga e solta. Fazia tempo que ela não sentia esse gosto.
Bom, o primeiro cigarro, depois de um tempo sem fumar, não desce tão bem pro corpo dela, mas pra mente parece uma libertação.
Gosto.
É, acho que é o tempo do cigarro, então.
É.
Vocês dois fumam um cigarro e vão até o apartamento do Eduardo.
A Miriam fica muito triste com ela mesma depois que ela fuma.
O porteiro libera e vocês sobem até a porta dele.
Abra a porta. Olá, Miriam. Antônio, pode entrar, por favor.
Ele entra, vai olhando pro seu apartamento.
Nada mal. Você quer alguma água, alguma coisa?
Não, eu trouxe meu próprio veneno. Ele mostra a sacola com algumas garrafas de cerveja.
E viu, Edu, eu já jantei pra ele algumas coisas.
Tá, só um minuto. Peguei a cerveja, coloquei na geladeira.
Ele pega uma pra ele.
Voltei, sentei no sofá. O que você contou pra ele, Miriam?
Eu contei sobre a nossa investigação e sobre os nossos planos de mandar isso pra mídia.
Ele abre a garrafa. Dá um gole. Olha só, parece que o nosso querido proprietário tava dando um jeito na enteada, né?
Parece que sim.
Ela disse que tem até fotos. Então, pelo menos essa parte, eu acho que a gente consegue se livrar deles. Mas e a menina? O que vocês vão fazer pra incriminar a menina, além das fotos? Será que será o suficiente?
Isso aqui. Ela tira a carta de amor.
Interessante. Você acha que consegue cuidar disso? Mandando pra imprensa, a gente tem que tomar cuidado pra não invalidar.
Não, vocês não estão entendendo. Se for pra imprensa, a minha parceira vai perder o emprego.
Aí nós temos um problema.
A Miriam para e pensa, caramba, de onde que essa Caroline tirou tanto dinheiro? Será que não tem alguma coisa que seja federal nisso?
Bom, pode ser, mas a gente não sabe. A gente não sabe da onde ela tirou esse dinheiro. A gente não tem como arriscar.
Aí que entra a boa parte disso. A gente pode perguntar pra ela.
Será que ela vai querer conversar?
Olha só, se a ira dela é pelo que aconteceu com ela, a gente pode fazer ela ser razoável. Afinal de contas, nós estamos ajudando.
É, eu acho que você tem razão, Antônio.
Eu sempre tenho razão.
Eu olho pra ele assim, pro Antônio, e digo, quando é que você começa a me falar?
Olha só, você não quer envolver esse policial nessa história. Você não quer envolver esse policial na Polícia Federal. Você não quer passar o nome desse policial pra ninguém além das pessoas que estão aqui dentro. Porque esse policial fez parte do crime. Esses buracos de bala aí vieram da arma.
Caramba.
Esse aí vai ser o próximo da minha lista.
Olha só, eu tava trabalhando num caso antes de conhecer vocês. Uma garota, na beira da estrada, tinha morrido há pouco tempo, confusa. Não sabia o que tava acontecendo com ela. Eu tive que acalmar ela e explicar pra ela que ela tinha que passar dessa pra melhor. E eu fiz ela lembrar.
Lembrou do quê?
Do que aconteceu com ela, de como ela virou um fantasma. Eu aprendi algumas coisas interessantes, inclusive o nome desse policial. Ela era informante, ele se livrou dela e ele jogou o corpo dela na estrada.
Que porco maldito.
Não são todos assim? Você não pensa, Edu?
Ah, Edu, você é uma exceção.
Ele picou a mula desde o que aconteceu. Você acertou ele.
Pena que não matei ele. Que agora é o que eu mais desejo.
Peraí, ele não está mais na cidade?
Não. Eu tenho alguns indícios, mas bem fracos. De qualquer jeito, sinceramente, eu não ia me envolver pessoalmente. Me parece um tipo perigoso.
Então isso é uma boa notícia, porque ele não estando na cidade, ele atrapalha menos nossa investigação.
É verdade, mas o Edu é um alvo dele.
A gente precisa virar a mesa e ir atrás dele.
E digo mais, ele usava alguns carros para cometer crimes. Eram carros que tinham sido apreendidos. Foi assim que eu cheguei até ele. Um dos carros que foi usado, que aconteceu com você, foi um dos carros retirados da delegacia, da parte de apreensão.
Esse maldito, vou acabar com ele com minhas próprias mãos.
Cuidado, ele não deve estar sozinho.
Acabo com ele quem tiver com ele. Bom, a gente pode investigar os acidentes de carro, ou melhor, as causas, o que esse policial causou com os carros, e a gente pode falar com os fantasmas, se a gente consegue tirar a informação deles.
O que eu encontrei foi a menina que ele desovou.
A gente pode encontrar outros casos.
Ah, com certeza. Com certeza deve ter mais coisa.
É, deve ter, mas o cara é perigoso.
É, mas ele já tá atrás do Edu, então, perigoso pro perigoso, a gente tem que ser mais esperto.
Eu vou dar um jeito nele, não se preocupe.
Eu vou precisar de alguma coisa mais forte, você tem whisky?
Só um minuto. Eu vou até a cozinha.
Você deveria parar de beber, você vai acabar te matando.
Ah, tem mais uma coisa que você não sabe. A gente não tem ressaca. A gente não passa mal de bebida. Você sabia que nossos amigos nos protegem de qualquer coisa que entre no nosso corpo que a gente não goste?
Como assim?
É simples. O nosso sangue também é o sangue deles. E o sangue deles é protetor.
Bom, você quer dizer que a gente pode usar qualquer tipo de drogas e não ser afetado por isso?
Basicamente. Bem-vindo à outra vida. Ele erga a cerveja e dá um gole.
Ah, droga.
Bom, volto da cozinha com uma garrafa de uísque na mão e dois copos. Coloco os copos na mesa, sirvo o uísque nos dois copos, dou um copo pra ele, olho pra Miriam e pergunto: você quer acompanhar a gente?
Tá certo, vou testar minha força de vontade então, pra tentar não tomar o uísque. Um sucessinho. A Miriam olha com dor no coração, principalmente agora porque ela sabe que nem ressaca ela teria, mas ela consegue se resistir. Ela se arrependeu de ter fumado agora há pouco e não quer tomar o uísque. Ela sabe que daí pra frente é um caminho sem volta e ela já trilhou isso e ela não quer mais. Não, obrigado, Edu.
Bom, tudo bem. Antônio?
Um brinde.
Um brinde.
Ah, levanta, vai até a janela. A gente vai entrar nessa mesmo?
Acho que a gente já tá nessa.
Eu vou até o fim do mundo pra pegar esse cara.
Ei, Antônio. É o que a gente faz, não é?
É o que a gente faz. Dá outro gordinho assim, bem bom. Põe na mesa. É melhor eu comprar meu bar.
Falando em comprar o bar, tem uma inquilina nesse bar, né? Que a gente precisa resolver.
Tem uma inquilina. Bom, eu tenho jeito com as mulheres. Eu posso ajudar vocês dessa vez. Fazer a negociação mais rápido.
É, assim a gente aprende.
É uma boa. Agora, eu aconselho que a gente espere que esteja bem tarde. Mas não queremos mais atenção.
Concordo.
Ótimo, então. Vamos esperar. Mais uma coisa, Antônio. A gente precisa dar alguma prova pra Caroline?
Vocês disseram que encontraram com ela, que ela está virada. Como foi isso?
A gente entrou lá, ela assustou a gente demais. Tentamos comunicar com ela e ela estava muito nervosa, ela estava quebrando tudo e a gente saiu de lá. E ela não queria conversar com a gente, principalmente quando a gente levou o Douglas lá. Mas daí eu até entendo ela.
Tá, eu acho que a gente vai ter que fazer por diálogo. Se não der certo, eu tenho alguns truques na mão.
Tá bom.
Eu não tenho mais nada pra fazer. Então, pode encher meu copo.
Ela levanta e vai pra cozinha.
Eu tomo um gole, encho o copo dele e encho o meu também.
Vocês dirigem até o bar, a choperia ao lado já fechou. A rua está bem quieta. O único movimento ocasional é o prédio de apartamentos em frente. O Eduardo vai estacionando o carro.
Quando ele estaciona o carro, eu já ponho o capuz da minha blusa, do meu moletom, para cobrir meu rosto.
E aí? Vamos lá?
Vamos lá.
Abro a porta do meu carro, fecho a porta, vejo se tem alguém observando. Não vou rolar percepção. Raciocínio e autocontrole. Dois sucessos.
Você repara que se vocês fizerem algum tipo de ação suspeita, a guarita na frente, no prédio da frente, pode acusar vocês. Tipo, o porteiro pode ver.
Olha, tem uma guarita que eles vão perceber a gente se a gente fizer alguma coisa suspeita.
É, tem razão, Edu. Faz o seguinte, ficam vocês dois então aqui. Eu vou lá, abro, entro, depois vocês vão e entram. Eu vou deixar aberto.
Tudo bem, vou lá na frente.
Eu vou, uso a rua, tiro a chave do bolso, coloco na fechadura e abro e entro. E deixo a porta aberta.
Então vamos lá, Antônio. E fui em direção à porta. Entrei.
O Antônio tá logo atrás de você, ele não diz nada, só te acompanha.
Encostei a porta.
Vocês sentem um ar pesado de dentro do bar. O bar tá todo escuro, silencioso.
Espero que alguém tenha trazido uma lanterna.
O celular tem. Peguei o celular, tive o aplicativo da lanterna, fui na frente. Vou procurar pelo interruptor que o Douglas encontrou quando eu vim com você, Emílio.
Tá maluco? O Antônio diz:
acho que vai chamar atenção.
Tá bom. Vou pra com essa lanterninha.
Tá. Por enquanto tá sossegada.
Bom, ela está naquele escritório lá em cima. Então vamos ver o estado.
A propósito, eu trouxe as fotos.
Ótima ideia. Vocês continuam andando até que a Miriam pise em um caco de vidro.
Ai.
Aponto a lanterna para o chão e digo: cuidado com os vidros.
Ai, obrigado por me avisar agora.
Quando você aponta a lanterna para o chão, você vê que tem vários copos, várias garrafas. Da última vez que vocês estavam no bar, não tinha nada disso.
Meu Deus, eu ando quebrando muitas coisas.
É, a gente vai ter que tomar cuidado para não tropeçar aqui. Seria um desastre. Vamos cuidar onde pisam e vamos subir essa escada.
Fiquem atentos, se vocês verem uma vassoura, acho bom a gente tirar isso do caminho.
É assim que eu gosto, já tá falando com uma nova proprietária.
A Miriam tenta disfarçar o riso, mas ela acaba rindo do mesmo jeito. Ah, Antônio, acho que você precisa saber. Tá vendo ali, perto do balcão? Logo quando viemos da primeira vez, tinha um sussurro muito suspeito dali.
Ele vai andando até o caixa.
Eu fico só observando.
Vou continuar apontando a lanterna e observando ele.
Ele anda até o caixa, se abaixa, começa a olhar pro chão, procurar alguma coisa no chão.
A Miriam tá esfregando os braços como se estivesse com frio, mesmo ela não estando com frio, porque ela tá começando a ficar com medo.
Vou andando na direção do Antônio, ouviu alguma coisa?
Não. Estou tentando sentir a morte.
Bom, então vamos subir essa escada lá e resolver isso de uma vez.
A Miriam vai próxima do Antônio. Como você fez isso?
Tem algumas energias, vocês devem sentir aqui dentro. Vocês devem estar sentindo.
É, estou. Isso não me agrada nada.
Essas energias da morte, elas são bem aparentes pra gente. E se você se concentrar, você consegue tirar algo a mais dela.
A Miriam vai tentar manter isso na memória dela.
Ele levanta. Vem. Lá em cima é o lugar, hein?
Lá em cima, da última vez ela estava lá em cima.
Então vamos.
Fui na frente, com uma lanterna iluminando o caminho, comecei a subir as escadas.
Cuidado com as escadas, viu? É, da última vez eu levei um grande tombo, né?
Ele dá risada.
Tá rindo do quê?
Eu queria ter visto a cena.
Ah, se você quiser eu te empurro e você vai ver.
Calma.
Convencido.
Continua subindo a escada até chegar à porta.
Antes da porta, você novamente dá de cara com seu Geist. Ela tá no espelho, bem iluminada pela lanterna do seu celular. E ela tá te olhando.
Dessa vez você vai dar um jeito nisso?
Faço sinal com a cabeça de positivo.
Do nosso jeito?
Faço novamente o sinal de positivo.
E a Miriam percebe que o Eduardo parou no meio da escada e tá fazendo sinal de positivo pro espelho. O Antônio olha pro Eduardo, olha pra Miriam. E aí?
Eu vou precisar dar um jeito nesse fantasma. O meu companheiro tá com aqueles desejos que você havia comentado que ele teria.
E que tipo?
E resolver com um fantasma do nosso jeito.
A Miriam põe a mão no braço dele. É, calma, cara. A gente já tem tudo sob controle.
A temperatura começa a cair novamente. Vocês estão sentindo isso? O Antônio diz, com vapor saindo da boca dele.
Estou.
Sim, tá frio.
Esse negócio de ser... Como é mesmo o nome da gente?
Nós somos devoradores de pecados, ou os amarrados, ou os unidos.
Bom, esse negócio de ser quem a gente é, a gente vai precisar de mais agasalhos.
Não, vocês vão se acostumar. Mas isso aqui é pura... Fúria?
Acha que uma dessas fotos vai ajudar?
Podem servir como prova. Ilumine, que eu vou abrir a porta.
Pode deixar.
Ele vai lentamente com a mão na maçaneta para abrir. Olha para Miriam, olha para Eduardo. Acho que não tem outro jeito, né?
Eu acho que não.
Ele empurra a porta. E vocês veem novamente o fantasma. Dessa vez ela tá de costas.
Não
Antes que o Antônio tenha alguma reação, eu dou alguns passos à frente.
Não vai.
Eu disse. Eu falei pra vocês deixarem em paz.
Caroline, nós queremos te ajudar e... nós sabemos o que aconteceu com você.
É mentira. É tudo mentira.
Caroline, eu posso te provar que a gente sabe o que aconteceu. E eu posso te garantir que nós tomamos as providências para que os culpados fossem punidos.
O quê? O que você acha que sabe?
Isso aqui. A Mira toma a dianteira, agacha, abre a mochila, retira as fotos, põe no chão junto com a carta e se afasta.
Antes que a Miriam pudesse se afastar, quando ela coloca as fotos no chão, em um segundo a Caroline tá de frente pra ela. Tá de pé, olhando pra cara dela. E ela baixa e olha pras fotos, silenciosamente.
Eles estão presos.
O lábio dela começa a tremer, de raiva, muita raiva, enquanto ela observa as fotos sem responder nenhuma palavra.
A Miriam não vai se mexer. Vai continuar parada lá, pesando... pra que nada aconteça.
Vocês começam a sentir o ar pesando, uma coisa muito negativa, muito forte, enquanto ela observa aquelas fotos. Ela olha pra vocês.
É mentira!
Eu viro pro fantasma e digo: é o seguinte, aconteceu isso, você precisa aceitar o que aconteceu e você precisa sair daqui.
Eu preciso sair? Eu preciso sair!
Eu olho pro Antônio desesperado.
Ah, droga. A Caroline olha pra vocês e solta um berro muito alto.
Eu preciso que vocês joguem perseverança mais vigor menos 2.
Menos 2?
É o número de sucesso dela.
Ah, certo. 2 sucessos. 3 sucessos.
1 sucesso. O Eduardo fica sujo, instantaneamente.
Mas eu vou usar os ouvidos.
A faca! A faca!
Só a Miriam ouviu pra mim, tá?
A faca? É. Bom, como a Miriam não ficou afetada com o grito, ela vai tentar empurrar a fantasma de perto dela e virar pro Antônio e dizer: faz alguma coisa!
Na hora que a Miriam tenta empurrar ela, as mãos da Miriam atravessam a fantasma e o Antônio olha pro Eduardo, pra Miriam. Respira fundo e vocês vão começando a ver, ele começa a ficar muito mais parecido com a fantasma. Ele começa a entrar num estágio estranho em que vocês por um momento conseguem ver a noiva triste junto com ele. E os dois parecem ser uma coisa só, até que ele tá completamente em forma de um fantasma.
Eu ouvi isso.
Você viu?
Ouvi, eu consigo tentar reproduzir. Vendo o que ele fez.
Então você vai rolar inteligência mais ocultismo.
Você não tem ocultismo, é menos 3.
Você tem um dado. É o dado de sorte. Se ele cair 1, é uma falha crítica.
Sucesso.
Você consegue.
Então agora eu consigo bater a fantasma.
O Eduardo observa o que aconteceu com o Antônio, olha, começa a se concentrar também, e em um momento ele começa a ver a aparição da mulher queimada na frente dele, começa a se fundir com ela por um momento, e quando ele percebe, ele também parece um fantasma. O que o Eduardo vê agora é um mundo de uma forma completamente diferente. As paredes, os objetos, eles parecem só um borrão, uma visão distante, como se ele estivesse realmente em outro mundo. Ele consegue ver claramente a Caroline na frente dele, como se eles estivessem no mesmo plano.
Então eu vou dar um soco nela.
Quando o Eduardo vai dar um soco na Caroline, ele observa um quadro voando na direção dele, que bate na cara dele. Conforme o quadro bate, ele continua se movendo para tentar dar um soco, o Eduardo pula e agarra e diz: não, não, o que você vai fazer?
Eu vou destruir ela.
Não, me dá a faca.
Não, cansei dessa história.
Me dá a faca.
Eu empurro ele.
O Eduardo luta pra tentar se livrar do Antônio, mas ele não consegue. Enquanto isso, a Miriam começa a recolher tudo do chão rapidamente. Quando ele olha pra frente, novamente vem o quadro na direção dele.
A Miriam vai pegar muito as fotos e vai sair da sala e vai encostar na parede, logo do lado de fora da sala que eles estão.
Assim que ela encosta do lado de fora da sala que eles estão, vamos ver um respiro forte pro resto dela, como se estivesse ao lado dela.
Ela põe a mão na cabeça e pensa: eu não posso fazer nada, tem que sair daqui.
O Eduardo se concentra, ele começa a perceber que o corpo dele parece mais resistente, parece que a atmosfera ao redor começa a abraçar ele, daquela realidade estranha, e ele começa a se sentir mais forte. A faca! Me dá a faca! O Antônio grita. Enquanto isso, mais um objeto vem na direção deles, espatifando as pernas. Joga força. O Antônio continua imobilizando o Eduardo e a Caroline parece perder mais ainda a paciência do que seria possível e começa a se aproximar deles.
Eu vou largar nenhum. Vocês é que vão.
Vou usar o Curse que mata na Caroline.
A Caroline olha pra vocês, agora bem perto, e começa a se movimentar na direção de vocês pra bater em vocês com a mão, violentamente. Toma um de dano. Ela dá um soco, você percebe que é um soco tão real como se você tivesse vivo. O que você tá fazendo, cara? Me dá a droga da faca! Escuta o Antônio gritar.
Um sucesso. Enquanto o Antônio tá me segurando, eu olho pro rosto da Caroline e me concentro pra ferir.
Quando você se concentra, você olha que no rosto dela começa a surgir um buraco. Olhando pra vocês ainda, ela se prepara pra dar outro soco violento. Quando você percebe que o Antônio finalmente te solta. E você tá livre pra agir agora.
Iniciativa?
Então, Antônio, você e depois a Caroline. Bom, a Caroline vai bater novamente em você.
Então eu vou pegar a faca. Canivete. Pegar canivete.
O Antônio vai agarrar a Caroline. O Antônio te solta, pula em cima da Caroline tentando agarrar ela, mas ela empurra ele pra trás. O Eduardo pega a faca.
Quanto? Dois.
Você é o último. Vai dar a facada?
Vou dar a facada.
Em quem? Na Caroline?
Na Caroline.
Você vai com a sua faca em direção a ela e você vai crente que você vai acertar aquela facada nela. Mas quando você percebe, você não acertou ela. Você acertou o Antônio. E ele começa a berrar de dor.
Ah, que merda é essa? Ah, droga! Ah, o que você tá fazendo, cara?
Você olha e você percebe que o braço dele tem uma ferida bem forte da sua faca. Ele começa a passar a mão naquela ferida e você percebe uma mistura de sangue e plasma. O fantasma de Caroline continua se afastando cada vez mais, olhando com muito ódio pra vocês. E ele começa a andar em direção dela.
Enquanto tá rolando a confusão dentro da sala, a Miriam tá muito assustada e ela olha pro geist dela, pro companheiro dela, e ela vira pra ele e fala: o que eu faço? Eu deixo eles lá e vou embora? O que você acha que eu devo fazer?
Ajude-a! Eu já falei!
Ai, que merda! A Miriam levanta e vai pra dentro da sala.
Quando você chega dentro da sala, você vê no momento exato que o Eduardo deu uma facada no Antônio, ele parece ter pulado na frente do fantasma, e o fantasma de Caroline está se afastando na sala, olhando com muito ódio para os dois.
Caroline! A Miriam atravessa a sala correndo direto até o fantasma.
Um sucesso. Novamente, me concentrei olhando para a Caroline para tentar ferir ela.
Enquanto ela continua recuando pela sala, mais uma vez, uma outra ferida começa a se abrir do outro lado do rosto dela. E ela faz uma expressão de dor, embora ela não diga nada. Ela parece se concentrar bastante. Nisso, a Miriam começa a passar correndo. Ela e o Antônio chegam até a Caroline.
Caroline, pare com essa besteira!
Ela continua se concentrando e, novamente, ela solta um berro muito forte.
Segura o doido do seu amigo.
Certo. A Miriam tá desesperada. Ela volta correndo, para na frente do Eduardo e fala:
para com isso, seu idiota. Você tá estragando tudo.
Sai da minha frente, vou matar ela.
Você vai estragar tudo.
O Antônio agarra o braço da Caroline e você vê que ela começa a brilhar. E ele também. E a expressão do rosto dela vai começando a mudar.
Dois, sucesso.
Eu queria jogar intimidação e eu vou querer usar um de força de vontade.
É, pode ser, é justo.
É resistido.
Rola, compulge mais visual. Bom, a Miriam grita com o Eduardo, mas não causa nenhum tipo de efeito. Conforme a expressão da Caroline começa a mudar, um outro buraco começa a se abrir no braço dela e ela começa a gemer de dor, mas de uma forma muito menos ameaçadora e muito mais de uma mulher com medo sendo ferida.
O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão defendendo ela?
Eduardo, nós já resolvemos tudo. Ela vai embora, mas ela vai quando ela quiser ir embora. Ela vai porque ela vai querer ir embora, entende? Ela vai se libertar, ela não vai ser expulsa.
Parei.
Para de pensar igual um policial, seu idiota. Ela é uma mulher, ela está com medo. Por isso ela está com raiva. Nós temos que convencê-la a se acalmar. Ela tem que entender que está tudo resolvido.
Por um momento, Eduardo parou com o ar de quem está de certa forma arrependido de ter perdido o controle. Chega até o Antônio, coloca a mão no ombro do Antônio. Desculpe, Antônio.
O Antônio tá encostando no braço da Caroline. Ela parece confusa, não parece mais ter raiva.
O que tá acontecendo aqui? Por quê? Por quê?
Calma, Caroline, calma. Você sabe, infelizmente, você não deveria mais estar aqui, mas nós queríamos que você soubesse que nós sabemos que o Douglas matou você. Nós sabemos o que aconteceu. Nós trouxemos as fotos. Nós sabemos o que sua filha fez com você também. Nós estamos cuidando deles também, para que a justiça seja feita.
Por que ele fez isso comigo? Foi terrível. Eu fazia tudo o que eu podia com ele. Eu fiz tudo o que eu pude. Eu só queria que ele não ficasse com tudo que eu construí durante toda a minha vida. Tudo que eu batalhei para conseguir.
Caroline, você não fez nada de errado. Você é uma pessoa maravilhosa. Olha pra mim.
Ela olha pra você.
O que você deseja? O que você quer que aconteça com ele?
Eu quero que ele pague pelo que ele fez.
Ele vai pagar. E tudo que você construiu será bem direcionado para quem realmente precisa.
Vocês me prometem que esse lugar não vai ficar nas mãos de um aproveitador?
Eu olho pro Antônio.
Eu prometo, ele diz com um ar bem sacal.
Eu prometo também, Caroline.
Minha própria filha, meu próprio marido, que a justiça seja feita então.
Caroline, você vai para um lugar bom agora. Você vai descansar. Nada disso vai fazer diferença agora. E você está livre. Você merece.
Eu estou livre?
Ela olha confusa pro Antônio, pra Miriam, pro Eduardo. O Antônio dá um abraço nela. Você vai ficar bem. Você vai ficar bem. A gente vai cuidar do seu bar.
Vai ficar tudo bem, Caroline. Nós te prometemos isso.
O Antônio levanta lentamente. Ela fica observando ele sentada no chão. Ele olha pra você, Miriam, e diz: agora, isso é bem importante. E você percebe que ele vai voltando a ter um corpo, deixa de ser somente um espírito presente no local e caminha até a mesa do escritório, onde há um porta-retrato com a foto da Caroline, provavelmente deixado pelo Douglas para manter as aparências. Ele começa a tirar a foto do porta-retrato, olha para Caroline ainda confusa. Ele põe a mão no bolso e tira um isqueiro, começa a tacar fogo na foto. A foto começa a queimar, e a Caroline levanta do chão, olha para todos vocês e diz:
eu espero que vocês mantenham a promessa. Se ele não vai ficar com isso, eu já fico feliz.
Conforme a foto vai queimando lentamente, vocês vão vendo o fantasma de Caroline começando a ficar cada vez mais e mais translúcido, fraco. E aos poucos a presença dela vai sumindo. E aquele último suspiro da existência daquela mulher deixa de existir.
Miriam estava perplexa com o que aconteceu. Ela continuou olhando vidrada para onde costumava ficar a Caroline. Senta no chão e aos poucos começa a chorar sem nem perceber.
Eduardo fica com uma sensação de culpa muito grande depois de perceber que ele havia ficado com tanta raiva de uma moça inocente, uma moça que foi traída. E depois que o sangue esfriou, que ele percebeu que ele havia feito uma coisa terrível.
O Antônio olha pra Miriam, olha pra Eduardo com raiva, começa a caminhar até ele e fala: esquece, Tudo aquilo que a gente combinou, cara, esquece. Eu não quero saber de você, eu não quero saber da sua mulher, eu não quero saber de nada disso. Você me chama aqui pra ajudar e decide fazer o que você quer? Eu achei que eu tava aqui pra auxiliar você.
Eu pensei que você estava indo contra mim. Você me agarrou pedindo minha faca.
Contra você? Você é louco? Por que eu iria contra você? O que, que eu ia ganhar com isso, cara? Tô tentando te ajudar, mas eu já vi que é muito mais confusão do que vale a pena. Muito obrigado, Miriam. Ele começa a andar até a Miriam e tenta consolar a Miriam.
A Miriam ainda tá bem impactada pelo que aconteceu. Ela olha pro Eduardo, decepcionada, sem entender o que, que aconteceu, por que, que ele agiu daquela forma. Ela esperava mais dele e ela começa a caminhar para fora junto com o Antônio. Mas aí, quando ela chega na porta, que ela vai deixar o Eduardo para trás, ela para, olha pro Antônio e fala: não, Antônio, não é assim. A vida não funciona assim, Antônio. Ela ainda tá com lágrimas nos olhos e diz: o Eduardo errou. Eu sei que ele errou. Ele tá arrependido do que ele fez. Eu errei mais de uma vez nessa vida. E eu sei que as pessoas merecem uma segunda chance. Eu não sei se você entende segunda chance, Antônio. Mas eu não sei. Eu acho que Eduardo merece.
Ele olha pra Miriam, olha pra trás pro Eduardo. Da próxima vez, vê se não dá uma de Polícia Federal pra cima de mim. Eu tenho um bar pra comprar. Vamos sair daqui.
Fui andando cabisbaixo até o carro.
Vocês saem do bar na calada da noite. Vocês acham engraçado como o mundo não tem noção do que ocorreu dentro daquele bar. Pra vocês fez tanta diferença toda aquela história, mas ainda existem por aí muitas outras para serem resolvidas.
Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação desse episódio, acesse crônicasdementes.com.br. Confira também nossa leitura de e-mails todas as quintas.